A Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Neste programa, que é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, estamos chegando nesta manhã com o tema Como Libertar-se dos Vícios. Para isso, nós estamos com a equipe toda postos lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Hoje é o Júnior que está com a gente. Júnior, seja bem-vindo aqui na ABC na Atlântica. Também temos na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, o Hélio Delanossi nos comentários e hoje recebendo aqui com muito carinho o Luiz Armando de Freitas, o nosso querido Luiz Armando, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho de São Paulo e também da revista, editor da revista Informação. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Semeando Boa Nova.
Muito bom dia, ouvintes, amigos, como sempre, uma grande alegria estar de volta aqui com vocês para compartilhar desses momentos de grande elevação e esclarecimento.
Obrigado, Luiz. Também no estudo conosco, o nosso companheiro Flávio Jubilato, grande tarefeiro da Seara Espírita, atuante aí nos meios espíritas e principalmente na revista, na revista Informação. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Semeando Boa Nova.
Muito bom dia aos ouvintes, muito obrigado.
Ok, estamos todos juntos aqui para falar como libertar-se dos vícios. Os vícios ainda estão presentes em significativa maioria das pessoas, seja de qual tipo for. No programa de hoje nós vamos estar analisando esse tema de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Luiz, nós começamos perguntando para você qual é a melhor definição que a gente poderia dar para o nosso ouvinte aí do que sejam esses vícios que nos envolvem no dia a dia.
Então, refletindo sobre a questão, a gente formulou aqui um conceito que parece ser bem adequado e apropriado para explicar o que é o vício. O vício é aquele impulso irresistível, irrefreável, incontrolável, para satisfazermos a necessidade de algum tipo de sensação. O Espiritismo, como está lá explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que no princípio a criatura é movida apenas por instintos, mas aprimorada um pouquinho, ela é movida pelas sensações, e mais aperfeiçoada ainda e purificada, ela é movida por sentimentos, e o amor seria o requinte desses sentimentos. Então, como nós vemos, nós estamos ainda na faixa intermediária, porque somos, de uma certa forma, ainda caracterizados por muitos hábitos que a gente poderia, de uma certa forma, associar aos chamados vícios.
Agora, Luiz, esses hábitos, como você colocou, esses hábitos repetidos aí, que acabam nos envolvendo no dia a dia, eles estão presentes na vida de todas as pessoas, normalmente, né? Isso não é um atributo de uma pessoa ou de outra específica, né?
Não, não é, porque, na realidade, todos nós estamos aqui, conforme o Espiritismo nos explica, numa escola, não é? Somos todos alunos, aprendizes da verdade, estamos caminhando paulatino e gradativamente no aprofundamento do conhecimento dessa verdade que pertence ainda somente a Deus e gradualmente a gente vai acessando-a, né? Nós, na verdade, estudando-nos a partir das informações de Kardec e aquelas vertidas, sobretudo através do médium Chico Xavier, num primeiro momento, acabamos nos apercebendo que, na realidade, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, nós não somos um corpo do qual resultará um espírito em algum momento, quando nós morrermos. Na verdade, nós somos um espírito que carrega um corpo, que já vivemos antes, e nessas vivências anteriores, muitas vezes, por vários fatores que a gente talvez possa até comentar um pouco aqui, nós somos desenvolvendo esses hábitos que, na realidade, são desvios de comportamento resultantes das imperfeições espirituais, tão bem explicadas pelo Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, que diz que os maiores entraves, os maiores obstáculos ainda para a nossa felicidade e paz, restringem-se a duas grandes forças que habitam em nós. Uma é o egoísmo, que é o amor por nós mesmos, o apego por muitas coisas que nos servem, que nos são úteis, pelo menos nessa passagem aqui na Terra, e das quais nós temos dificuldade, inclusive, nos desvencilhar quando nós morrermos. Nós nos apegamos a pessoas, nos apegamos a propriedades, nos apegamos a bens, nos apegamos a roupas. Nós temos até aquela engraçada situação vivenciada pelo empresário Frederico Figner, do livro Voltei, que no momento do seu desenlace do corpo físico, quando estava sendo retirado do ambiente onde havia se extinguido a sua vida física, ele estava preocupado com o chinelo que o servira durante muito tempo, né? todo mundo aqui que lê o livro deve se lembrar disso. Então nós nos apegamos às vezes a coisas tolas. O outro grande obstáculo é o orgulho, que nos faz acreditar-nos superiores aos outros, mais espertos, mais inteligentes, ou seja, nos acreditarmos ou nos comportarmos como pessoas presunçosas, pretensiosas, né? E evidentemente os vícios da emoção, principalmente, são predominantes. E quando nós aqui chegamos, nós também temos que considerar isso. O Evangelho nos explica tão bem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições, aquelas que determinam as atuais, muitas vezes vêm do passado. Então, lá atrás, nós já tínhamos determinados tipos de tendências desenvolvidas na ânsia de fugirmos, muitas vezes, das situações em que nós nos encontramos, ou enquanto estávamos encarnados, ou mesmo depois de desencarnados, porque a desencarnação não opera milagres, não opera prodígios. Nós continuamos, além da vida, muito parecidos do que éramos enquanto aqui estávamos. Então, nós desencarnamos, passamos um período no plano espiritual, retornamos, por um processo também de uma certa forma, desvio no nosso processo de formação da nova personalidade, já que nós sabemos que quando aqui retornamos, nós temos aquele bendito esquecimento do passado que nos faz, de uma certa forma, amortecer por um processo assim de quase anestesia da consciência, como dizia Chico Xavier, as lembranças amargas que carregávamos por dentro de nós, e passamos a receber as influências do meio. Hoje já sabemos, através de várias fontes, que desde a vida intrauterina já começa o nosso processo de formação dentro da nova existência, né? Muitos dos acontecimentos que acontecem ali durante o período em que nós estamos no ventre de nossa mãe repercutirão por toda a vida. Às vezes uma palavra, às vezes uma emoção emanada pelo nosso pai futuro ou pela nossa mãe num momento de grande desarticulação, de grande desarmonia emocional, grava-se por dentro de nós, gerando a insegurança que teremos na adolescência, na vida adulta. Gravam-se, fazendo com que muitas vezes, do ponto de vista comportamental, nós enfrentemos muitas vezes determinadas situações que transtornarão a nossa existência, tornando-nos pessoas de difícil relacionamento, de uma conduta social tanto quanto desajustada, e naturalmente com as derivações decorrentes disso.
Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa pro Hélio. Hélio, quando a gente fala em vícios, comumente a gente lembra do fumo, da droga, do álcool, né? Os vícios são mais comuns no nosso dia a dia. Agora, os vícios não são somente esses, não é isso, Hélio? Tem algum outro que a gente pode incorrer aí?
Existem muitos outros, né? Bom dia a todos. Esses são os mais fáceis até de nós nos libertarmos. Eu acredito que esses são os vícios externos, né? São coisas que vêm de fora para dentro, até mais fácil para se libertar. O mais difícil são aqueles que vêm de dentro para fora, que são os hábitos. Porque um vício, como o vício do Armando, vem de um ato, que vira um hábito e que depois torna-se um vício, né? Tudo aquilo que o corpo físico, quando o corpo físico ele gosta de alguma coisa que você faz, ele se adapta àquilo, você repete e ele acaba virando um vício. E os morais também, os vícios morais, né? Também é a mesma coisa, a gente acaba, uma deles foi uma maledicência, né? Maledicência é um vício terrível.
Fala mal da vida dos outros, isso, né? Isso é o vício também.
De repente nós estamos aí falando mal de quem a gente nem conhece, não temos nada a ver com aquela pessoa, né? Ela não, nem faz parte do nosso dia a dia. Um artista, às vezes, um jogador de futebol, né? Uma pessoa pública, né? Um governador, um prefeito, você está falando mal da vida, que fulano é isso, é aquilo. Ele diz que ele é ladrão, diz que ele é, sabe, tá lá você falando dele, né? Diz que ele é homossexual, diz que ele é não sei o quê, sabe? Está lá você falando de uma pessoa que você nem conhece, nunca viu, não tem nada a ver com isso, lá você falando. E isso acaba sendo um vício tão grande que quando se reúne três ou quatro pessoas, dificilmente essas pessoas não falam da vida de alguém que não está presente ali. O assunto sempre é alguém que não está ali naquele momento presente. Ou de coisas que passaram, ou de coisas que estão por vir, outras coisas que estão acontecendo paralelamente, você está lá falando mal da pessoa. Mas a pessoa desconhece que quando ela faz isso é um vício. Às vezes tem que, como dizia minha avó, você tem que morder a língua antes de falar de alguém. Então, morde a língua para você lembrar que você não tem que estar falando dos outros. Porque quando você fala de alguém, você entra na vida de alguém fazendo um comentário desse tipo, por exemplo, você acaba entrando no karma dessa pessoa, né? Porque se você fala alguma coisa dele que não é verdade e aquilo se espalha, você pode prejudicar na hora que ele for arrumar um emprego, né? Alguém fala, não, esse cara, será que é isso, aquilo? Aí ele vai ficar desempregado, ele não arruma emprego, aí ele vai ter as, todas as dificuldades que virão a partir daí, de uma informação que você passou, você entrou no karma da pessoa. Como a lei de ação e reação funciona, você vai depois, vai reagir sobre você todas as consequências desse ato que você está falando. Então a maledicência é um dos vícios, né? Morais, né? O mentir, por exemplo, também, né? É um vício da vida. Mentira também é um vício, né? Não é, José Armando?
Sem dúvida.
Mentira é um vício, dos piores, porque a mentira desorienta as pessoas. A mentira desorienta. Ela coloca a pessoa fora da. Ela tira as pessoas do eixo, tira o grupo do eixo, né? Uma mentira que ele vai para esse primeiro, desorienta as pessoas e assim vai. Então os vícios morais, eles são. Eu diria que todos os são ruins, né? Mas os morais são os piores, né? E mais difíceis de lá, né?
Deixa eu colocar uma questão para vocês, até porque quando a gente fala em vícios, né? A gente fala de uma situação como vocês mesmos estão colocando, o Luiz colocou, você também, Hélio, a questão da repetição. Ou seja, você está repetidamente cometendo um ato aí que não é bom, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, será que não existiria algum vício saudável, algum vício bom? Olha só, a gente usa a expressão vício para designar alguma coisa que não é boa. Mas, por exemplo, uma pessoa que gosta de se alimentar, comer, toda hora quer comer, isso não é um vício saudável, não faz bem isso. Então, eu queria que vocês explorassem isso, porque, quer dizer, pode não ser também, dependendo da necessidade da pessoa, né? Agora, o vício, ele é sempre ruim, ele é sempre perigoso, sempre pernicioso, é isso mesmo? Que ele macula o espírito, quer dizer, fica, cria uma dependência, é por isso, seria por isso, Luiz?
Na realidade, ele vem do espírito, né? Uhum. Ele é uma psicodependência nascida da tentativa, invariavelmente, de fuga da realidade. Você citou aí o hábito de comer demasiadamente. Muitas pessoas ansiosas demais exageram a alimentação, tornam-se obesas, tornam-se pessoas com problemas de saúde grave. E assim por diante, né? Nós sabemos hoje, estudando a questão da viciação, quando nós iniciamos atividade na área espírita, principalmente na assistência social, nós começamos lá nos anos 70, nos anos 75, com um trabalho junto a jovens que estavam segregados numa instituição situada na cidade de Itapecerica da Serra, denominada Nosso Lar, de um companheiro chamado Batista, que é um ex-viciado que, na realidade, havia se recuperado na Federação Espírita de São Paulo, viciado em drogas, e inspirado pela reação, pela sua superação, que é sempre difícil, né? Qualquer tipo de vício, principalmente esses vícios citados pelo Hélio, o vício da droga, o vício do álcool, o vício do fumo, a desarraigarmos dele é muito difícil. E eles hoje sabem se são extremamente prejudiciais à saúde. A gente vê a luta, via a luta dos jovens, principalmente, para tentar se libertar daquela dependência. E, na época, imbuídos assim de um ideal provavelmente maior, nós iniciaríamos, junto àqueles outros jovens, eram todos acadêmicos universitários, ali alguns de medicina, um trabalho de esclarecimento em universidades quanto aos perigos do consumo da droga, principalmente. Reunimos muito material. E como nós estávamos na iminência de iniciá-lo, um companheiro que havia sido convidado, que tornou-se um grande aliado, que na época estava militando no campo da publicidade, o nosso irmão Rubem Germinazzi, que já esteve algumas vezes aqui no programa, tinha acesso direto no Chico Xavier e comentou do entusiasmo daqueles jovens naquela tarefa, né? E o Chico falou que aquilo lá era muito interessante, mas naquela ocasião ele, Chico, tinha conhecimento que na Alemanha e Japão já haviam sido tentadas iniciativas daquele mesmo teor. E o resultado tinha sido o contrário. Por quê? Porque na realidade a busca do consumo da droga, que acaba se transformando em uma dependência gravíssima do ponto de vista espiritual, capaz até de ultrapassar as barreiras da morte, porque depois de desencarnados o dependente continua dependente, nascia na desarmonização, na desagregação familiar. Então ele sugeria por que não fazer um trabalho voltado à família. Aí nós começamos um trabalho com mensagens fundamentadas nas informações do Emmanuel, do André Luiz, da Meimei, desses espíritos que manifestavam-se pelo Chico, tentando focar a questão da família, do relacionamento difícil, né? Porque é aí que nasce. Muitos pais descobrem tarde demais que eles, quer dizer, às vezes nem reconhecem que eles são os responsáveis pela busca do filho, daquela fuga da realidade dura, por não suportar muitas vezes as desinteligências, as agressões, as atitudes muitas vezes demasiadamente desequilibradas dos próprios pais. E entrando nessa existência com, como a gente disse há pouco, com o cérebro zerado, com realmente um campo emocional aí de profundidade trazendo grandes, às vezes, necessidades espirituais a serem, de uma certa forma, resolvidas aqui nessa dimensão, não encontram um ambiente propício para fazê-lo. Então, acabam sendo seduzidos, atraídos pelo campo da droga. Hoje, nós sabemos que, mundialmente, o problema do alcoolismo entre adolescentes é gravíssimo. Primeiro, pelos próprios exemplos do próprio lar. Segundo, por causa dessa insatisfação existencial, porque quando ele está na puberdade, na adolescência, ele está se definindo dentro da vida e não encontrando referências anteriores, até porque na sociedade, a partir dos anos 70, houve um distanciamento progressivo e gradual da criatura humana nos grupos familiares, da questão da religiosidade. E isso é gravíssimo, porque na medida, como dizia Emmanuel, que nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos da luz e ficamos entregues às próprias escuridões, às próprias sombras que existem por dentro de nós. E aí enveredamos por caminhos equivocados, dos quais é muito difícil sair. A gente sabe como é difícil um jovem viciado que quer se libertar, porque ele descobriu que ele realmente está num caminho equivocado, como é difícil, de uma certa forma, se motivar, até porque nem sempre encontra no próprio pai, na própria mãe, o apoio necessário, que é essencial para que ele realmente... E falta para todos, sejam os dependentes químicos, ou sejam os outros dependentes desses outros comportamentos que o Hélio citou, não é? Falta uma essência que é a solução para todos os problemas, que custa tão pouco, mas que as pessoas sonegam tanto, chamada amor.
Amor. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
A grande dificuldade é que os vícios, de forma geral, todos eles, nos causam prazer. Esse que é o grande problema. Então, seja o vício moral, seja o vício químico, ele nos causa prazer. O alcoólatra, ele é alcoólatra porque ele começou a tomar alguma coisinha lá e aquilo lá ou traz uma alegria momentânea ou traz um alívio para os problemas dele, ele acaba se viciando naquilo. O maledicente, ele gosta de falar mal da vida dos outros porque ele falando mal da vida dos outros, ele se sente melhor do que o outro. É muito ligado ao nosso orgulho. Então, todos os nossos vícios, eles estão ligados a uma forma de prazer, que é uma vivência extremamente materializada, porque na medida em que você começa a se aproximar um pouco mais do espírito eterno, que você começa a vivenciar as verdades espirituais, você começa a deixar de lado esses pequenos prazeres, porque você encontra prazeres maiores na vida espiritual. Eu agora há pouco estava lendo sobre os 12 passos, né, que é a base do programa do AA. E lá você vê que a maior parte dos passos trata especificamente da ligação com Deus, da ligação com a espiritualidade maior, né?
12 passos são os passos que o AA desenvolveu para ajudar as pessoas a se libertarem do vício do álcool, né? É uma coisa muito interessante.
E que posteriormente foi adotado por outros grupos, né? Então hoje em dia nós temos Neuróticos Anônimos, nós temos os Narcóticos Anônimos e por aí afora.
Esses vícios, né? Acho que o Sérgio tocou um ponto interessante. Nos causa um prazer, né? Por isso que vira então, um hábito que se torna um vício. Mas por que ele se torna um prazer? Porque pela ignorância. Porque nós sabemos que nenhum vício no futuro será um grande desprazer. Né? Qualquer vício será um grande desprazer. Lá no futuro terá consequências tão graves, tão dolorosas, que se a pessoa soubesse desde o início que quanto será doloroso no futuro aquele vício, aquele hábito pernicioso dele, pegar comer açúcar, por exemplo, é uma coisa bem simples para ficar bem claro, mas uma delícia comer doce, né? A pessoa ela se envolve no doce, mas não é que ela toma consciência de que o excesso do doce poderá carregar uma diabetes nele, né? Um diabetes ou alguma coisa, assim, uma doença dessa ligada ao açúcar, e que lá no fim ele vai ter umas consequências muito ruins, ele não começaria, né? Ele talvez pensasse duas vezes antes de começar, assim como é o do álcool, o da maledicência, como eu disse agora há pouco também, do karma que ele adquire, entrando na vida, mentindo, né? A mentira, o karma que ele vai adquirir, o que ele vai ter que responder por isso lá no futuro. Então, na verdade, quando se fala de vício, nenhum vício é bom, né? Nem os bons vícios são bons, porque... Eu até uma vez me felicitava um caso de uma pessoa que tinha por hábito, e que se acabou tomando um vício, tanto dele tomar todo dia antes de dormir, um copo de leite, né? Um copo de leite, sem um copo de leite eu não durmo, né? Até isso não é bom, porque se ele depende para dormir, ele não depende de um copo de leite, é sinal que ele não está normal, não é, já não é normal, né?
Ele é um dependente.
Ele é um dependente de um copo de leite, né? Quer dizer, se ele estiver num lugar que não tem o copo de leite, como é que faz, né? E quando ele no desencarne, né? No desencarne que não tem leite depois para ele tomar, como é que faz depois, né? Eu quero dizer, você tem o vício para ele tomar um vício sadio, muito, muito sadio. Aí eu, se não tomar a benção do meu pai, da minha mãe, todo dia eu não começo o dia feliz. Eu tenho que procurar meu pai e minha mãe para tomar a benção para começar o dia. Ora, os dois não vão, ninguém vai desencarnar junto. O pai vai desencarnar primeiro, a mãe vai desencarnar primeiro, ele vai desencarnar. E aí, como é que faz, né? Você não encontrar teu pai e tua mãe para tomar benção, a vida não continua, você não vai andar, né? Não vai andar. Então, isso tudo, então, não existe nada, tudo aquilo que é uma dependência física, né? Física, para que a pessoa ande, não é bom, né?
Muito bem.
Eu acho
Sérgio,
que
queria fazer um comentário.
A questão
Sérgio.
É, além da dependência, é o excesso, né? Você citou muito bem o doce. Doce é bom, doce faz bem, doce ajuda na manutenção da nossa vida, inclusive o açúcar, a gente depende do açúcar para viver. Mas ele, quando em excesso, aí ele faz mal. É a questão do veneno, né? A mesma substância que cura é a mesma substância que mata. A diferença é a quantidade que você usa.
A consciência, né, do uso, do seja que for, né?
Muito bem. Luiz Armando, nosso convidado de hoje. Luiz, falando desses vícios, conta pra gente, Luiz Armando, por que é tão difícil se libertar de um vício, hein? As pessoas, têm gente que tem dificuldade, fala, eu vou parar de fumar. Para de fumar uma semana, depois volta e não consegue se libertar. Outro fala assim, eu não vou mais beber. Bebe lá, toma um trago, não sei o que, depois não consegue mais parar, de volta novamente. Por que é tão difícil parar com um vício, hein, Luiz?
Porque, como já foi dito e de uma certa forma repassado aqui, é porque a viciação, ela está arraigada no espírito, não é? O que nós vemos aqui é o mundo da manifestação, o corpo é apenas um veículo de manifestação. Essa é a realidade virtual, a realidade essencial é a realidade do espiritual.
Espírito, né? Agora...
Então é muito difícil porque as pessoas... A gente, por exemplo, hoje, cientificamente, sabe-se que o fumante, ele tem a ideia de relaxamento quando ele está muito tenso e fuma. Mas, na realidade, o que acontece é que quando ele inala as substâncias do cigarro, ele está provocando uma modificação no ciclo respiratório. Oxigena mais o cérebro, então o cérebro descontraído de uma certa, dá aquela sensação de bem-estar. Tranquilidade. Se ele fizesse inspirações e expirações continuadas, profundas, com certeza ele obteria o mesmo resultado. Mas aí ele já desenvolveu aquele hábito prejudicial que hoje é sabido que é extremamente nocivo. Hoje até, graças a Deus, há uma consciência por parte dos governantes, até pelo custo para manutenção de uma certa forma prejudicados pelo vício, né? Porque causa problemas de câncer, problemas respiratórios, que não se restringe a essa existência, sabe-se que se transferem para a próxima, onde a criatura muitas vezes vai renascer com enfisema pulmonar, com a asma, com a bronquite, com o câncer de esôfago, de garganta, e não vai se conseguir entender onde está Deus que permite que uma criancinha dessa tenha esse problema. E na realidade a raiz, a matriz está lá na existência anterior, onde ele fumou até os 100 anos, batia no peito com muito orgulho, que nunca aconteceu nada com ele antes, porque está acontecendo,
agora. Né? É por isso que eu ia justamente perguntar para você, porque o vício, como você colocou, a raiz está lá no espírito. Mas um vício adquirido, desenvolvido agora na presente encarnação, também traz consequências para o próprio espírito, né? Fica gravado lá, não é?
Com certeza, com certeza. Tudo está sendo gravado. Nós desenvolvemos um trabalho sobre a lei de causa e efeito, que é o que predomina sobre todos esses acontecimentos, que está regulando o nosso processo evolutivo, e sabemos que o perispírito é um corpo mesmo, que tem órgãos, que tem estrutura muito bem definida, que até tem sangue, por incrível que pareça, porque em mensagens recebidas pelo Chico Xavier nos últimos 30 anos, de pessoas que desencarnaram em consequência da leucemia, essas pessoas referem-se a tratamentos tipo hemodiálise no plano espiritual. Então é para se pensar, ou então realmente nós ainda temos que avançar muito, né, a respeito dessa questão. Então tudo está gravado, impresso no perispírito, muito mais do que nós imaginamos. E a gente descobriu coisas fantásticas na pesquisa disso. Por exemplo, existe um livro do Augusto César Neto, através do médium Chico Xavier, publicado pela editora GEM, que você cita aí.
Nós citamos aqui.
Nos anos 70, acho que 78, intitulado Falou e Disse, que é um livro em que o Augusto buscava comunicar-se com o público mais jovem, usando muitas gírias que certamente Chico Xavier desconhecia.
Aliás, né? O título é uma gíria da década de 70, né?
E numa dessas mensagens, o Augusto faz uma certa referência a uma possibilidade, advertindo, prevenindo os jovens, para maneirar um pouquinho nessas festas de embalo, onde rola muito álcool, muita droga e muito sexo. porque há a possibilidade de intrusos, muitas vezes, viabilizarem a sua própria encarnação. Aí o Dr. Caio Ramaciotti questionou o Chico: puxa, mas nós aprendemos lá com o André Luiz que as reencarnações são planejadas, são planificadas no plano espiritual, e o Emmanuel trouxe uma resposta numa mensagem intitulada Afinidade e Herança, onde ele fala que às vezes o compartilhar do espírito desencarnado, dependente também do álcool, do sexo ou da droga, é de tal monta que a espiritualidade não tem outra alternativa senão consentir que naquele momento do êxtase sexual do jovem, aquele espírito seja capturado pelo campo energético dos parceiros
e concretize a sua reencarnação,
mostrando que nós sabemos muito pouco sobre tudo ainda.
Pois é. Bom, daqui a pouquinho nós vamos perguntar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu vou deixar uma perguntinha para você, Luiz. E você respondesse no nosso retorno, o que nós deveríamos fazer para que uma pessoa conseguisse se mobilizar a sua verdade interior, para iniciar de fato uma batalha contra o vício que ela possui? Aliás, você que está na nossa audiência aí e conhece algum caso de vício, etc., aguarde um minutinho só que nós vamos falar já como é que a gente faz para se libertar definitivamente dos vícios. Nós vamos voltar já. Não muda a emissora não, porque nós vamos voltar rapidinho.